O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom Dibre, queridos ouvintes da Central 3. Dibradoras no ar, número 77, e um live no Facebook. Oi, gente!
Oi, gente!
Oi, Renata, tudo bom, minha querida?
Tudo ótimo, e você, Nina?
Tudo maravilhoso. Vamos começar mais um podcast aqui na Central 3. E hoje, muito especial, como sempre, né? Mas hoje temos uma presença ilustre no nosso estúdio. Ela é muito maravilhosa. Ela é muito grande.
Gente, eu queria dizer que eu estou de pé aqui. Não dá pra vocês me verem, porque eu estou atrás da câmera. Porém, estou de pé e sou basicamente do tamanho de...
Alessandra!
Sentada. É isso, mais ou menos.
2 metros. Ainda bem que ela está sentada. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bem, Alessandra?
Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
Adoramos que você veio presencialmente no nosso estúdio, porque a coisa flui melhor aqui, né, Renata Mendonça?
Ui, temos até uma bola de basquete para treinarmos nossos dibres.
E ganhamos um presente.
Gente, peraí, vamos começar mostrando a bola de basquete.
Mostra lá.
Ó. A Alessandra, ela hoje dá aula para crianças. E ela tem uma bola menor. Olha lá que legal. E mais leve, né, Alessandra?
Sim, a bola é da dimensão de um pouquinho maior do que a bola de vôlei. E ela pesa 400 a 500 gramas. A mãozinha é para ajudar na mecânica do arremesso. E também porque chama atenção. Muitas vezes as meninas, principalmente, de 7, 8 anos de idade, não gostam de basquete porque a experiência de bater o dedo, bater a bola na cara...
Quebrar unha
também,
não
as mais velhas.
Anos,
né? Tem menina de 10 anos que daqui a pouco tá por unha de silicone.
É verdade, isso também.
Então, o que que acontece? Como ela sendo mais leve e menor... ajuda também a um atrativo para elas irem para aula, né? Logicamente que a cesta tem que ser mais baixa, né? Não podemos pôr uma cesta 3,5. Tem que pôr 2,80, 2 metros, 2,80.
Cara, mas é muito alta, gente, essa cesta.
Gente, a cesta, ela fala que é de 2 metros. É basicamente como se ela levantasse os braços e colocasse lá um...
Cara, tá explicado porque eu nunca gostei de basquete na escola. Não tinha a menor condição. E a bola vem dentro dessa sacolinha... que é justamente para a criança criar o hábito de carregar a bola e praticar seu esporte, criar sua rotina. Aqui você pode colocar o nome, né, telefone, para caso você perca a sua bola. E a gente ganhou de presente, amiga. Não é maravilhoso?
Isso. Porque qual que é a lógica da... Explica a lógica da sacolinha que as crianças precisam aprender a guardar seus brinquedos.
Os pertences dos brinquedos. O que que acontece? Muitas vezes os pais parecem que tem que carregar o guarda-roupa deles. Não pode ser o guarda-roupa. Eles têm que aprender que eles querem levar o brinquedo, a bola, o que seja... pro passeio que eles forem fazer, eles pegam o saquinho deles, colocam as coisas, o boneco, a boneca, a bola junto e vai, outras coisas, papel, lápis para eles desenharem. E eles vão tranquilamente com o passeio com os pais ou com os amiguinhos, com as coisinhas dele e não fica, pai, mãe, aonde tá a minha coisa, mãe? Porque assim eles vão já adquirindo a responsabilidade e a rotina também, porque ele vai saber. Ele, talvez muitas vezes ele não vai saber o dia da semana que ele vai em tal atividade, mas ele sabe que ele, esse dia eu vou usar a bola, amanhã eu vou usar, vamos supor, se a criança faz natação, a minha sunga, meu óculos, a toalhinha. Eles vão pegando e vão enfiando. Vai ser logicamente, o que não vai ser na nossa lógica ou muito organizado, mas ele com o tempo ele vai conseguir ser mais organizado.
Exato.
Tá vendo?
Agora, vamos falar um pouquinho do currículo.
Ai, muito extenso.
De Alessandra Maravilhosa.
Alessandra Santos de Oliveira, ex-pivô da seleção brasileira, nasceu na Bela Vista, na Praça 14.
Mais um detalhe, uma informação legal sobre a Alessandra. A Alessandra estava crescendo, como todos crescemos um dia. E aí, quando ela tinha 6 anos de idade, ela tinha altura. Ela era mais alta que a Nina já. Nina, levanta para que o público possa ver.
Ai,
a sua
sério,
altura.
Amiga? Não precisa.
Ela é muito mais alta do que essa cadeira. Enfim,
ai,
1,60, gente. A menina, Alessandra, esta menina aqui, tinha 1,60 aos 6 anos de idade.
Ah, eu era uma criança grande.
Meu Deus! Você nasceu com quantos centímetros?
Mas deixa eu perguntar, você sofria bullying?
Ah, eu não sei se eu sofri bullying, porque eu sempre fui grande, então, logicamente, eu me achava normal.
Mas sei lá, te xingava, ah, girafa.
Ah, isso sempre, mas eu nunca levei como bullying, sabe? Porque eu aprendi também a me defender desde criança, né? Se alguém fala, te xingava de girafa, e naquela época tinha o programa do robô gigante, eu ia lá e já dava um safanão, né?
Educação, educando a pessoa que faz bullying dessa forma, com intimidações, gosto. É, a Alessandra começou a praticar esporte aos 10 anos na escola estadual em que estudava. E ali ficou naquele dilema, ela estava contando pra gente, entre o atletismo, o handball, o basquete, o vôlei. O atletismo ela limou logo de cara, porque tomava muito sol na cabeça, ela tinha que correr. E o negócio dela era ficar na quadra, no coberto. Já entendi tudo. Depois ela tirou o handball, foi federada de vôleibol, defendeu o nosso amado tricolor, São Paulo Futebol Clube. Mas acabou decidindo pelo basquete. E vamos falar muito mais da carreira da Alessandra, que é campeã mundial de basquete em 94.
Aquele time histórico,
aquele time,
né?
Maravilhoso.
Hortência, Magic Paula, maravilhosas.
Participou de 3 edições de Jogos Olímpicos, foi medalhista de prata, de bronze, jogou fora do Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Eslováquia.
É, eu joguei também na Turquia, na
Hungria,
Coreia do Sul.
Hungria, Coreia do Sul, conheceu Espanha, Romênia. Gente, sério. Maravilhoso, gente. Esse currículo.
Maravilhoso.
Mas vamos começar a nossa entrevista.
Sim.
Falando do começo, né, da carreira da Alessandra. Ela contou um pouquinho pra gente como foi lá, que ela começou no basquete. Você teve essa decisão dentro da escola, então?
É, quando eu fui apresentada a todos os esportes, eu gostei, mas o que eu mais me aproximei foi vôlei e basquete também.
Mas quem te apresentou os esportes? Foi professor?
Professor de educação física. Tá. Posso dar graças a Deus que eu tive maravilhosos professores, né, que hoje, infelizmente, talvez algumas crianças não tenham.
Exato.
Que me apresentou todas as modalidades. E também porque quando minha mãe morreu, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu fui morar atrás da USP, né? Então já propiciava mais a ter atividades físicas,
sim,
né? E tinha o clube do Butantan também. Então isso eu fui apresentada ao vôlei, basquete, ao handball e o atletismo. Mas o atletismo, como eu falei, depois de correr quase 800 metros na pista do CP USP, não deu. Nunca vou esquecer essa tarde, 40 graus, quase desmaiei. O handball achava esquisito. Não entendia muito bem. O vôlei, eu gostava, mas achava meio estranho por causa do treinamento. Porque o vôlei foi quando eu conheci o professor Branco do clube, que ele dava até treino no Banesp, e me levou para São Paulo. Não. Então, eu já comecei a treinar vôlei. E o basquete, eu tava a nível escolar e também a nível de clube da prefeitura, que tinha os campeonatos. Antigamente, tinha campeonatos super legais, os escolares, ou de clubes, uhum, da prefeitura. Então era pra, tipo, na idade de 10, 12 anos de idade, era super acirrado. Tipo, nós tínhamos nossos rivais, que era do Butantan, era o pessoal da Lapa. Então tinha uma briga sadia dentro de quadro. Então, uhum, nós treinávamos a semana inteira e queríamos jogar. Só que chegou um momento que eu tinha que treinar 3 vezes por semana basquete, 3 vezes por semana vôlei. Aí começou a funilar. Meu pai não queria que eu saísse do vôlei. E pra mim ir pro basquete, só fazer basquete, eu tinha que sair de São Paulo. Então eu continuei no vôlei. Quando ele morreu, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui jogar basquete e decidi. É basquete, e saí de São Paulo, fui morar em Piracicaba. E o basquete me adotou pela vida inteira, né? Que ainda continuo com o basquete.
Gente, ela não para no basquete. Não.
Inclusive, ela se aposentou aos 41 anos, é isso?
Não, eu já
não assim, não, ainda. Se aposentou do profissional,
sim, porque depois de tudo isso, eu saí do Brasil em 97, com 24 anos, não tinha EAD. Todo mundo fala que é difícil estudar hoje, então você imagina em 97, eu não tinha nem internet direito, quem dirá celular.
Uhum.
E fiquei 15 anos rodando o mundo. E eu voltei e agora, eu tô no quinto do semestre de educação física,
uhum,
e eu decidi estudar também. Então eu não teria tempo para me dedicar aos estudos, sim, e eu tenho CREF provisionado em basquete, por isso que eu trabalho com basquete, porque eu tenho CREF, só que, uhum, eu quero aprender sobre a parte física, preparação física.
Certo. Uhum. E onde que você tá fazendo?
Na Unisantana.
Ai, que legal. Já tá quase acabando.
É, daqui a pouco acabou.
Gente.
E me diz uma coisa, Alessandra. A gente sabe que basquete, assim como outros esportes, infelizmente tem um rótulo de esporte pra menino. Você, na sua época de começar a jogar basquete, você ouvia alguma coisa de, essa menina vai jogar basquete, coisa, isso é coisa de menino, já ouviu esse tipo de coisa? Ou até hoje mesmo, quando você lida com as crianças, você ouve de pais, às vezes, meio que esse preconceitinho de, ah, não queria que minha filha jogasse basquete porque não é um esporte pra mulher.
Ah, muitas vezes você ouvia, nossa, essas meninas parecem menina macho, todo dia jogando basquete, quando eu tinha 14, 15 anos em Jundiaí, porque eu morei num apartamento que era super engraçado, né? Eram 6 meninas acima de 1,85, então imagina. Era todo mundo nas alturas, eu era mais alta. E sempre, muitas vezes falavam, ainda hoje falam um pouco, porque as meninas já de 7, 8 anos de idade já estão fazendo luta, jiu-jitsu, muay thai, então... Mudou um pouco a mentalidade. Ainda tem, né? Sempre tem alguém que vai falar uma coisa dessa. O problema, muitas vezes, sabe o que é aqui no Brasil? É que quando são crianças, como é você está introduzindo a criança no esporte, ele pode ser misto. Ainda nós temos esse negócio que a educação física tem que ficar só menina de um lado e só menino do outro. Eles têm que aprender a crescerem juntos e cooperar. É isso que, muitas vezes, que vai ajudar... A não violência contra a mulher ou contra o homem, porque tem menina também que não é fácil. Uma vez eu peguei uma que tava com o pé na cabeça do menino e eu, que você está fazendo? Você tem que respeitar seu amiguinho. Então, pra eles não ter esse ódio mortal que chega uma idade que é natural acontecer isso, é eles crescerem mutuamente nas atividades físicas, juntos.
Uhum. Exato, né? Tem muita gente que fala, ai, mas tem que ser separado. Não tem que ser separado, né? Tem, sei lá, tem que começar a separar quando realmente a diferença física
é isso
faz
mesmo.
Diferença.
É depois dos 10, 11 anos de idade que a diferença física vai fazer diferença e vai contar que você separa. Antes eles não estão nem fazendo esporte, gente. Eles estão se divertindo. Com alguma modalidade, que nem eu falo, basquete escolar ou mini basquete. Não é basquete, você não ensina a regra, eles vão lá se divertir, aprender coordenação motora, que muitas crianças hoje não têm isso. O atrativo é a bola de basquete, mas se você falar que foi um treino, não tem nada a ver com isso.
E, sabe, deixa eu só fazer uma pergunta pra encerrar o live, gente.
Você vai
live.
Encerrar?
É, amiga, porque a gente precisa tocar o programa, preciso descansar meus dedos.
Tá bom, tudo bem.
Eu queria que você falasse pra gente se basquete também tem drible.
Ah, sim.
Tem.
É a finta.
Como é que é o drible do basquete?
Não, assim? Driblar do basquete é bater a bola no chão, não ao solo, sim. Que é a progressão da bola, né? Até a cesta. Então, um dos primeiros fundamentos que você ensina é o driblar. Uhum. E depois você vai ensinar a finta, tudo. Porque o drible no futebol, como no handball, é outra coisa. No
sim.
Basquete é quicar a bola.
Tá vendo, amiga?
Amiga, tem
ela
drible.
Ela é uma dibradora.
Tem drible. Alessandra é uma dibradora. Então, ó, só pra avisar o pessoal do live do Facebook que a gente vai encerrar aqui, mas o programa estará... disponível a partir de amanhã na Rádio
Sim.
Central 3.
Divulgaremos o link e a Alessandra vai mandar um tchauzinho pra galera.
Sim. Um beijão, muito obrigado por estarem live assistindo o programa e agradeço a todos, tá bom?
Então vamos lá.
Agora você pode sentar, amiga.
Sim.
Senta, fica à vontade, tá bom?
Não destrói o microfone.
Arruma o seu microfone, calma, só um minuto. Eu queria saber da Alessandra como que foi o processo de você... Você foi jogar no interior com 14 anos. Como que foi isso de sair de São Paulo, de casa? Você foi com algum familiar? Como é que foi enfrentar esse mundo tão cedo?
Não, eu não fui com familiar porque eu já não tinha familiar, né? Eu tinha perdido pai e mãe e minha avó. Eu morava já com os tios e tinha essa briga porque um tio não queria ficar comigo, outro não. Pra mim foi a adaptação, foi muito, muito fácil, porque eu já era uma criança, eu sempre fui uma criança, eu falo, não é que é do mundo assim. Eu aprendi a ler com 5 anos e meio de idade por causa do tamanho, gente. Eu fui jogada numa escola por causa disso.
Desculpa,
porque... é engraçado. Eu fui alfabetizada. Então, eu já sabia, com 6 anos, eu já pegava o ônibus e ia pra Praça da Sé passear sozinha. Você imagina isso?
Nossa.
Gente,
então, não tinha muita diferença.
6 anos de idade, ela tinha 1,60.
Amiga.
Imagina, 6 anos de idade, você tá no pré, amiga. Como que chega lá você...
Amiga, eu tenho 34, não tenho 1,60.
Você não tem.
Eu tenho foto que eu tenho 3 anos de idade, que eu pareço um monstrinho perto das outras crianças no parquinho.
Meu Deus.
É que seu pai, você tinha falado que seu pai e sua mãe eram altos, né?
É, minha mãe tinha mais ou menos 1,85 e meu pai 1,90, 92.
Você quase somou essas duas alturas. Quase. Tranquilo.
Deu uma média ali, né? Tá bom. É. E aí, então, foi muito fácil pra você essa mudança, porque você tinha esse traquejo com a liberdade de saber se cuidar sozinha, então foi fácil pra você.
É, sim, eu aprendi a cozinhar com 6, 7 anos de idade, minha avó já fez isso, então eu acho que eu fui preparada mesmo pra viver no mundo, porque como eu perdi os pais muito cedo,
sim,
e também eu tenho meus dois irmãos são mais novos do que eu tive que tomar conta deles também, então quer dizer, eu não tinha muito que depender de alguém, sim, então... Sim. Logicamente, na República tinha, nós morávamos em quase 15 meninas em Piracicaba, numa casa enorme, tinha suas regras, né? Uhum. Horário de entrada, tinha que estudar, horário de treino, horário de comer, você tem que cuidar das suas coisas, lavar sua roupa, então isso eu já sabia. Então não é que ficou muito difícil, o difícil pra mim foi sair de São Paulo pra morar no interior, lógico. Mas depois que eu fui morar no interior, depois do primeiro ano não tive mais problema.
Acho que queria saber o que você acha que o esporte contribuiu pra você como pessoa nesse sentido assim de maturidade, né, porque as meninas que praticam esporte, elas acabam ficando mais autoconfiantes, porque o esporte traz isso, né, aquela coisa que você tava falando antes de você fazer uma cesta, é assim, nossa, eu posso fazer uma cesta, te traz um recado de confiança em você mesmo. Quanto que o esporte também teve a ver com a sua maturidade, assim, tão rápido e com a formação do seu caráter mesmo?
Eu acho que o esporte me proporcionou tudo, né, desde a formação do meu caráter, da minha educação, frisando isso, eu friso muito, a educação que eu digo, não é educação, a educação é familiar, né? Porque a disciplina tudo, porque para você fazer esporte uma das primeiras coisas é a disciplina. É uma coisa que se aprende em casa. Eu não tive pai nem mãe, então a disciplina eu tive que aprender no esporte. Porque ir para a escola, as pessoas ainda hoje esquecem muito, é adquirir conhecimento. Aí você já muda a situação, né? Logicamente eu sempre gostei de estudar. Eu parei de estudar, eu terminei o colegial, que aí eu tive que começar a dedicar a seleção, tudo, porque tinha vezes que eu ficava 6 meses rodando ao mundo, só com seleção, aí não chega um momento que você tem que escolher, ou você vai estudar, ou você vai fazer esporte alto nível, escolhi fazer esporte alto nível, então, pra mim, o esporte, fora isso, até hoje é meu meio de sustento, foi o que me fez a conhecer o mundo inteiro, foi aquele que me educou, aquele que me vestiu, me fez comer, é aquele que educou meus irmãos, tanto que meu irmão foi se formar antes do que eu na faculdade. Aquele que, eu vou falar, é a minha vida até hoje. E hoje eu estou trabalhando com criança, para mim me deixa muito emocionada e eu acho que é uma missão que eu tenho de mostrar para eles... Mesmo muitas crianças que são descorajadas, que não têm essa motivação, não só meninas, hoje muitos meninos também acontece isso, que a sua vida pode mudar, você não precisa ser... Eu fui fora da curva, que eu fui uma grande atleta, mas você pode ser um bom cidadão, um bom médico, um bom costureiro, uma boa cozinheira, através do esporte, porque até a bolsa de estudo, tudo isso acarreta várias coisas, entendeu? Na sua vida. E essas vantagens que vai te ajudar no futuro.
É isso, né, amiga? Que mensagem, né? Esporte transforma. E você falou de seleção, eu queria entrar na parte de seleção. Você chegou muito cedo, né? Muito jovem, claro, sua carreira começou muito cedo. E você chegou muito jovem... A seleção. Com 19 anos, você fazia parte da equipe que foi campeã mundial em 94, ao lado de medalhonas, como Hortência, Paula, Janete, e você viveu essa experiência de conquistar o mundo ao lado desse time incrível. A gente até separou aqui um trechinho da narração do Luciano do Valle desse jogo incrível do Brasil e China, no final, né? A gente separou aqui. Vamos ouvir um pouquinho, só um trechinho do Luciano.
Nossa, Paula, é gastar os 30. Aí, Janete, Janete, um autêntico campeão do mundo que vem das suas raízes, que vem da emoção verde e amarela. O Brasil vai conquistando um título que era tão sonhado, tão sonhado. Daí a Karina e emoção por todo o nosso território. Paula, vamos lá, Paula. Norminha concentrada. Paula, Paula, sexta brasileira. Somos campeões do mundo. Somos campeões do mundo. Vai se aproximando o perfume do título. O perfume do título. Vai encantando todo esse Brasil. Vai contagiando todo esse Brasil. As meninas de ouro do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Posse de bola. O Brasil sai. Hortência. 92, 84, 27 segundos.
Não, esse é só um trechinho. Já tá nos segundos finais do jogo, né? Eu acho que ele comemorou tanto, gente, antes, que quando foi campeão ele só conseguia berrar campeão! E aí, gente, chamou o repórter e tal, mas o perfume do título.
Gente, coisa maravilhosa. Conte para nós, você estava lá. Qual foi a sensação de. Especialmente, assim, acho que a semifinal talvez tenha sido mais especial do que a final pela vitória contra os Estados Unidos. Acho que foi 3 pontos, 110 a 107, uma coisa assim.
104 a 101, uma coisa assim. Foi uma diferença. 3 pontos. Bem... Hoje é o placar mais alto de uma semifinal.
Sim,
e do
Mundial.
De um Mundial.
E depois dessa derrota pro Brasil, eu li alguma coisa, não sei se tá correto. A seleção americana ficou 12 anos sem perder de alguém. Então, assim, foi uma conquista e tanto. E você vê, depois do término do jogo, eu tava falando com a Renata, a Hortência e a Paula, elas não paravam de chorar. A Hortência tava assim, sabe? Parecia que tinha conquistado alguma coisa. Claro, conquistou, mas não era... E aí o Luciano Duvalli fala... É uma conquista muito grande pra essa seleção, a medalha de prata... Tá garantida. Acho que nem ele tinha a dimensão que, sabe, você podia derrotar a China e ser campeão do mundo. Eu vi até isso na narração. Eu queria que você falasse um pouquinho desse time, dessa conquista, como foi viver isso.
Bom, primeiro de tudo, o que eu posso dizer é... Eu nunca pensei que eu ia jogar basquete por causa da minha vida. Nunca, tipo, eu treinei tudo. Não vou falar que eu treinei 8, 10 horas por dia. Isso foram mais de 10 anos. Eu nunca pensei que eu ia jogar numa seleção brasileira, nunca pensei, quando fui convocada a primeira vez eu não acreditei. Nossa. Nunca pensei que eu ia jogar com Paulo e Hortência na minha vida, nunca, quando eu vejo eu tô na seleção, no primeiro dia que eu chego na seleção, no dia da apresentação da convocação, né, que foi o Mundial... Não, Mundial não, foi a primeira seleção, foi o Sul-Americano, foi em 93 mesmo, foi em 93, Sul-Americano pra ir pra Cochabamba, quando eu não sabia se eu olhava, eu tinha vergonha de olhar pra ela.
Assim. Imagina, gente, você chegar com 18 anos na seleção.
Aí, que acontece? Foi muito treinamento, eu vou falar, não foi fácil, primeiro de tudo, porque o treinamento, pra esse Mundial nós treinamos demais, antes foi a Copa América de 93, que nós jogamos aqui no Ibirapuera, que nós ganhamos das cubanas, era um time temível mundialmente, porque era o terceiro dos Jogos Olímpicos, o segundo do Mundial de 94, de 90, que eu nem pensava ainda se eu tava jogando basquete direito, nem saber o que eu tava fazendo.
Você tinha 15 anos, né?
Nem sabia, 16 para 17 anos, nossa, nem sabia, porque eu sou de dezembro. E aí, o que acontece? Aí, se eu chegar no Mundial, eu nunca pensei que eu ia jogar o Mundial, seu primeiro Mundial, eu era titular, imagina, você jogar com Paulo e Hortência sendo titular, nossa... Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
Não, e só pra contextualizar os ouvintes, a Paula tinha, a gente viu, tinha 30 e poucos anos já na época, de 94.
Quase o meu dobro.
Quer dizer, né?
Aí você chega... Nossa, eu acho que a união, a dedicação nos treinamentos, tudo que foi feito pra esse Mundial foi uma harmonia. Até quando nós tínhamos que... Quando nós chegamos na Austrália, que nós não podíamos dormir de dia porque o fuso horário era mais de 12 horas. Todo mundo saíamos juntas em Melbourne quando nós fizemos um pré-campeonato. Depois nós fomos para Launceston. Na primeira fase nós só perdemos um jogo. E depois chegando em Sydney, chegou um momento, uma falava assim, vamos tomar café em tal lugar? Tava todo o time inteiro.
Ia todo mundo junto.
Ia todo mundo junto. Ia 12, até as mais novas, as Juvas, eu, né? Como falavam, as Juvas que não gostam muito de ficar com as veteranas, estavam juntas, entendeu? E o Mundial foi uma escada. Cada dia nós seguimos um passo, tanto que o dia que nós ganhamos dos Estados Unidos, esse jogo é imemorável. No primeiro, que nós não pensávamos que nós íamos ganhar. Segundo, que eu tinha que marcar a Katrina McClain. Era o melhor pivô do mundo. Era um monstro, um monstro. Aí depois do jogo, olha assim, virou pra Paula Forte. Cara, quem é a menina que eu tinha que marcar mesmo? É uma grossa. Você marcou a menina, como você não viu?
Nem vi. Nem tomei conhecimento.
Nem tomei conhecimento.
Dessa
tudo
pessoa,
bem.
Maravilhosa.
É, aí que na final, nós estamos sentados no vestiário, a Paula vira e fala assim: então vamos lá, vamos ganhar. Todo mundo olhou uma pra cara do outro, vamos. Foi super natural.
Aham.
E o jogo começou a fluir, entendeu?
Entendi.
Tinha uma sincronia, uma química que não é só... Logicamente, nós treinamos para aquilo, treinamos muito. Mas eu acho que no esporte coletivo, muitas vezes não dá certo, é quando todo mundo não está na mesma sintonia. Pode treinar 15 horas por dia por 6 meses. Se não estiver na mesma sintonia,
sim,
não
total,
vai ganhar.
Total. E vocês estavam fechadas ali.
Nós estávamos fechadas.
E você começou falando que você não imaginava ser jogador de basquete. Eu vi justamente seu depoimento numa matéria de 20 anos que a Globo.com, Globoesporte.com fez sobre a conquista. Você falou exatamente isso. Nunca imaginei que seria jogador de basquete, que ganharia o Mundial e desempenharia um papel na história. Com todo o respeito à seleção de 70, a nossa foi a seleção do século. Foi Sim. mágica e eu dormi um mês com a medalha.
Verdade. A seleção de 70, nós temos que agradecer muito, né? Que é da Norminha, da Maria Helena, da Heleninha.
Uhum.
Entendeu? Que é de 71, que foi o Mundial que teve aqui no Brasil. Eles ficaram em terceiro lugar. A história começa aí, não vamos desmerecer
sim,
mais.
Sim.
A seleção do século.
Com certeza.
Seleção, porque por tudo que aconteceu, o finado Valdir Pagan conseguiu fazer uma mescla, que era o nosso diretor, que ele tinha sido técnico em 70 da seleção, né?
Uhum.
Uma mescla de geração que. Que isso é comprovado. Para você ter uma seleção campeã do mundo, independente no vôlei, comprovou isso aqui no Brasil todo. Tem que ter quatro gerações. É um trabalho de 16 anos no esporte coletivo.
Com
São 16 anos. Quantos anos tem o Escadinha para ser campeão olímpico? Quem era o mais novo? Quantos anos tem
Sim,
diferença?
Total, total.
Então, é isso.
E o veterano dá experiência pro mais novo, tem a troca, tem, né? Você chegou admirando aquelas pessoas,
Exato.
As duas jogadoras.
Levei tanta bolada na cabeça porque eu não pegava os passes de efeito. E os corta-luz que eu não fiz direito. Mas eu falo até hoje, eu falei pro Tencio, muito obrigado pelos berros, pelos xingos que eu levei. Porque se não fosse você, não seria nada nesse mundo. Porque desse Mundial e depois dos Jogos Olímpicos, eu fui pra Europa e não parei mais. Eu, na realidade, eu joguei em muitos lugares que nunca um brasileiro, uma brasileira, pensou que ia jogar.
A gente tá aqui ao vivo no Instagram agora, que a gente
como
é muito multimídia.
High-tech.
E eu só queria colocar aqui que a Ju mandou um comentário aqui falando: a Alessandra jogava muito, fez muito pelo nosso basquete.
Obrigada, Ju.
E a Turca Maluca mandou: esse time voava, saudades desse
saudades,
time.
Saudades, gente. Saudades de ver uma mulherada boa em quadra, né? O basquete feminino tá um pouco... O basquete masculino a gente ainda tem visto uma liga mais forte e tal. O feminino a gente tem visto um pouco, né?
Alessandra, por que você acha que isso acontece, né? Porque a gente tem visto o NBB, por exemplo, que é a liga do basquete masculino, tem tido sucesso, tá aí na TV, tá conseguindo uns patrocínios legais. E enquanto isso, o basquete feminino, a liga feminina, tá com 6 times só, a seleção não consegue se renovar. E no ano passado, aquela Olimpíada que deu...
Nossa, deu desespero.
Vontade de chorar, que vergonha. Dos Jogos Olímpicos eu tenho vergonha. Eu não assisti nenhum jogo. Eu estava trabalhando... Eu era attaché do time americano. E também muitas vezes não dava porque chocava o horário de trabalho e tudo. Mas eu acho. O primeiro foi... falta de suporte... De não ter o suporte da confederação? Sim, vamos falar que sim, mas 2006, todo mundo esquece, eu praticamente arrebentei todo de meu ombro no Mundial que teve aqui no ginásio do Ibirapuera, a confederação não tinha seguro, que até hoje
Nossa,
está na justiça,
sério?
Né?
Olha,
então...
A confederação tá na justiça, né? A própria Federação Mundial interveio, porque tá no caos.
Então, aí nós não tínhamos também, naquela época, muito suporte, nós, ninguém, é, como nós fomos campeãs mundiais, nós não tínhamos muita coisa também, mas nós fomos lá e lutamos. A segunda coisa é, não teve o incentivo na categoria de base, exatamente, que tudo começa da criança. Se você não incentiva uma criança a fazer um determinado esporte, e eles também, como ele não tem um ídolo, isso falta no basquete feminino hoje, ter um ídolo, porque não pode, depois de 20 anos que eu joguei o Mundial, uhum, ter criança que chega assim, olha, outro dia, tia, chega assim pra mim, tia, eu assisti você jogando, era super legal, porque hoje não tá assim.
Não tem referência, né?
Não tem referência, então fica difícil. Não querendo desmerecer o vôlei, é porque muita gente pode pensar que eu tô criticando o vôlei, eu quero falar que eu falo mais de vôlei. Não, uhum, é isso. A questão também é essa. Nós perdemos muitas pessoas altas, como eu, pro vôlei. Então, sim, fica difícil. Quando você vai numa categoria de base do Bradesco e você vê 5 meninas de 90 com 14 anos, aí você vai numa categoria de base de um time de basquete, só vê abaixo de 1,85. É. Então, fica difícil. E hoje, mundialmente, a estatura feminina aumentou como a masculina. Tem armadora de 1,80. Uhum. Como vai fazer uma menina de 1,60 defendê-la? Não é. Tem como, não tem, não existe. Então fica difícil, são os mínimos detalhes, começando da união das jogadoras, tirar o vaidosismo. É, a confederação também tem sua culpa, o sistema tem sua culpa. Logicamente, o empresariado não vai querer
investir
num esporte que não dá resultado. Então, fica difícil. Então, nós temos que juntar a família basquete feminino, tentar achar soluções. Enquanto não se juntar e tentar achar soluções, não estou falando... Achar solução não é jogar. Achar coisas que nós poderíamos fazer, umas ideias mais modernas e coisas pontuais para tentar suprir esse problema. Ainda mais que agora a confederação, com essa intervenção da FIBA, não vai jogar esse Mundial desse ano, então nós já estamos num vácuo de duas gerações.
Gente, é um absurdo.
É triste. Outro dia eu estava lendo sobre isso, falei, cara, nossa, nós vamos ter, já temos problema de renovação. Aí não tem de novo. Nossa senhora, que nem o ano passado, com todo esse problema que teve a confederação, nós não fomos mandados, eu jogo 3x3, eu era a primeira do ranking, nós não fomos mandados para o Mundial. Sabe qual que é a nossa perda? Sabe que é você ir muitas vezes na quadra, você ir lá jogar para mostrar para uma menina, para um menino, que também ele pode estar lá jogando, já que ele não consegue fazer quadra, ele vai fazer no parque? Sabe que é isso? Você tentar fazer um trabalho, porque eu não ganho nada com isso. É só para mostrar que essa criança, que muitas vezes pode perder para o mundo das drogas ou de outras coisas, ela está lá no parque praticando uma atividade física. Então, isso não é de ficar magoado?
Com Sim, certeza. Total.
Então. Deve dar um desespero, né? Se dá desespero na gente, imagina para uma pessoa que estava lá em 94, que viu essa seleção maravilhosa, que teve um pouco de continuidade, né? Vocês conseguiram
depois...
a prata em 96... O bronze em 2004 foi quarto, certo?
Quarto lugar, nós perdemos de 5 pontos no jogo, que nós perdemos mesmo contra a Rússia, mas até 2006 nós éramos o quarto do mundo.
Não, você tá falando
com todos os problemas.
E a gente tá falando de 10 anos atrás, e olha o que aconteceu.
Uma derrocada, assim, absurda, né? Não, não se renovou, não se investiu, não fez nada a respeito. Eu queria saber se você tem... Se tem algum tipo de conversa, alguma troca com as jogadoras mais novas da atualidade? Elas te procuram? Você tenta, de alguma forma, dar algum conselho, sei lá?
Algumas, sim. Nós conversamos ou dentro do possível. Eu, por muitas mágoas, eu decidi me afastar um pouco. Hoje, eu me encontrei trabalhando mesmo com categoria, com basquete escolar, 6, 7 anos de idade. Eu
não,
falo
eu
que são
que
meus bebês.
Não, e que pode fazer a diferença, né?
E pode, então, porque... começar com a diferença ali. É massificar, primeiro de tudo, nós temos que massificar a modalidade. Uhum. Depois, massificando a modalidade no âmbito escolar, aí você pode escolher talento. Se
Exatamente.
Você não fizer isso, começar só, todo mundo fala que tem que começar no clube, que tá faltando de apoio no clube. Não é no clube. Você tem que começar pelas escolas.
Eu acho que é a área que mais precisa mesmo. Acho que você tá certíssima. A gente falou aqui com a Paula também, recentemente, né, sobre a modalidade, e ela fala muito disso também, né, Rê, de não ter essa troca com as novas, com a nova geração, e, tipo, ficar meio naquela... Naquele embate de, teve o racha antes dos Jogos Olímpicos, mas era aquilo, elas racharam com a seleção pra quê, né?
Tipo... É, antes, só pra contextualizar, antes dos Jogos Olímpicos deve ter sido o quê? Acho que foi fevereiro, março
do ano
passado.
Foi no começo do ano.
Alguns clubes boicotaram a confederação e falaram que não iam ceder as atletas pra seleção brasileira. Aí, algumas atletas obedeceram o boicote dos clubes e não foram pra seleção. Outras atletas boicotaram o boicote. E apareceram na seleção. Então a gente não tem nenhuma união entre clubes e atletas. Não tem uma união de nada, né?
Eu achei que aquilo, até agora eu fico perguntando, isso foi em janeiro. Eu fico perguntando, mas por que aconteceu? Se era um boicote, eu deveria ter sido sério. Porque eu telefonei até para algumas jogadoras na época. Eu falei assim, vocês estão unidas no boicote? O que acontecer, vocês vão acatar? Vamos. Teve pessoas que furaram. Aí eu falei, então, vocês não estão unidas. Ninguém fala a mesma língua ainda. Exatamente. Cada um fala uma língua. Depois, falaram. Já que era pra ficar em último lugar, era melhor levar o juvenil. Ia perder de 50. Pra perder de 20, perder de 50, ia ser da mesma coisa. Entendeu? Mas aí tá dando uma experiência, alguma lição pra essas meninas. Nossa, nós temos que treinar mais. Porque quando você começa a perder assim, tem coisas que te marcam na carreira. Você fala, nossa, como eu fui ruim aquele dia. Então... Não teve senso nenhum esse boicote, não vi linha política nenhuma, não sei por que aconteceu.
Ficou meio estranho.
Aliás, muitas pessoas que poderiam estar trabalhando no basquete, mesmo a nível de estar lá na seleção, fazendo a logística, tudo, tá fora. Tem gente, se é basquete feminino... É diferente de basquete masculino. Só ver gente do masculino, então eu vou falar o quê? Eu não é que eu tô aqui querendo cantar emprego. Eu morei em 15 países no mundo, sim. 10 países no mundo. Eu até hoje não sirvo pra nada aqui.
Alguma
tem
experiência
gente,
você tem, né?
Alguma experiência, mediocremente, na minha humildade, eu posso falar que eu tenho. Se tem gente que me chama para ir trabalhar na Argentina, da clínica, vamos lá, vamos ver, vamos conversar. Você tem que ir lá conversar com as crianças, vamos fazer alguma coisa. E aqui no Brasil muitas vezes nem me chamam, então algum problema tem. Eu não sei se ou a minha pessoa atrapalha outras pessoas ou porque não queremos chegar num objetivo único, que é massificar a modalidade.
Sim, é um tipo de coisa que a gente vê recorrente em diversas modalidades, né? A gente tem atletas experientes no futebol também, que são preteridas, que não são convidadas ou não têm oportunidade, né, de trabalhar dentro da modalidade. Eu acho que...
Desperdício isso.
É o atleta que vive aquilo. Exato. Ninguém conhece melhor do que o próprio atleta, que dedicou 15, 20 anos da sua carreira, sabe como tudo funciona... E às vezes põe um cara lá que não tem... Ainda mais pra cuidar de modalidade feminina, né? E falando de jogadora, treinadora, né? A gente não
muito
vê...
Muito pouco. Aqui no Brasil tem uma tendência em várias modalidades. Sim, uhum. Outro dia eu tava até vendo na Sport TV que teve até uma... Eu acho que foi no começo da Super League. Você perguntando pra algumas jogadoras, eu não lembro quais agora. Você gostaria de uma técnica? Mas eu acho que sim, mas eu não lembro qual a última vez que eu tive uma treinadora.
No universitário quase não tem técnica mulher. Eu joguei muito tempo na faculdade, disputei campeonatos na faculdade, e assim, você quase não via técnica mulher. No vôlei, e olha que no vôlei é o esporte também que mais tem mulheres, né, que é bem sucedido em termos de mulheres, assim. Você não via no vôlei, você não via no futsal, você não via... Então, posso contar? Eu acho que eu tive, na minha vida toda, que, tipo, eu jogo até hoje, eu só tive uma técnica mulher. Ponto. Nunca mais tive. Sim, então é complicado, né? Você não tem referência.
Você teve treinadora mulher, Alessandra, na sua carreira?
Tive, sim. Categoria menor.
Ah, é menor.
E eu tive também na Europa.
Ah, sim.
Eu tive.
Porque,
é uma coisa que você o que a gente sempre fala aqui, né? Quando você não tem representantes mulheres em algum tipo de posição, então, ou como treinadora... ou como gestora, você não tem um exemplo.
Não.
E aí parece que indiretamente passa o recado para as gerações mais novas que, assim, você não pode chegar lá. Porque como que uma menina, por exemplo, vai sonhar em ser narradora de futebol, narradora de esporte? Se ela nunca viu uma narradora na vida.
Verdade! Mesmo,
você nunca vai nem brincar no botão ali. Ah, peraí, deixa eu narrar esse jogo aqui. Não.
Nem vai brincar em casa comigo fazendo a vassoura de microfone. Geralmente as crianças imitam assim,
exato,
né?
Exato. Então você não vai...
vai pensar, nossa, peraí, deixa eu ser treinadora. Parece que o recado indireto ali é assim, não, esse espaço não é seu.
Um dia encontrei o Vampeta, né, nós somos amigas, aí eu virei, Vampeta, eu tô terminando a faculdade, é o seguinte, você vai me dar um emprego no seu time. Porque eu tô terminando a faculdade, não é por causa do basquete, não. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer futebol masculino. Ele falou assim, eu posso até te dar, mas você sabe que o problema é que você vai arrumar pra tua cabeça, né? Porque ninguém vai aceitar. Ele foi honesto. Eu falei, mas eu vou quebrar esse tabu, pode deixar, porque a minha vida é cheia de desafio.
É isso aí.
Acho incrível, gente.
E Alessandra, você acha que assim, a gente tá nesse momento que a Federação Internacional interveio na... Queria fazer apenas uma pausa aqui, que tivemos um gol.
Calma, amiga.
Um gol do George Wilstermann. Desculpa, gente.
Gente, eu
só mencionei aqui porque Leandro e a mim está com uma cara de chateado.
Tá chate.
Desculpa. Vamos lá.
Segue.
É, mas assim, então a federação interveio na confederação. E agora a gente... O que vai acontecer?
Agora que aconteceu.
O que a gente pode esperar do basquete daqui em diante?
Bom, essa é uma grande pergunta, né? Teve a eleição agora, ganhou um candidato, Gui Peixoto. Ele foi jogador, é um grande empresário e é do ramo administrativo. Ele, até agora, tá com as mãos atadas, né? Porque não tem como acontecer nada se eles estão fazendo... Eles estão abrindo as contas desde 2010 da confederação. Contrataram uma empresa de consultoria financeira estrangeira com aval da FIBA e vai começar a fazer essa consultoria para ver o que está acontecendo. Então, até agora, a FIBA não concedeu a total liberdade de autonomia para a confederação e o seu respectivo presidente e os seus colaboradores. Então fica difícil. Semana passada até o Barbosa estava em Genebra conversando sobre isso, teve uma conferência, não entendi o porquê, não tive também tempo para ler, peço até perdão porque eu não estou a par desse assunto, mas estamos esperando mais as novas notícias. Mas a situação é que está tudo estagnado, né? Uhum. Até muitos patrocinadores, infelizmente, perderam dinheiro que não puderam jogar Copa Sul-Americana, sim. Copa América, não faço.
Nossa senhora.
Imagina, não é. Eu, se fosse um empresário, eu ia ficar desesperado,
claro,
porque
com
são milhões. É um dano que, com a recessão econômica que nós estamos vivendo, não é só nacional, mundial. Uma pessoa que já está apoiando o esporte, me acontece isso, é dura, um golpe, né?
Sim. Exato. E aí, por exemplo, a gente tem a própria Liga, que está com 6 clubes. Qual é a perspectiva, né? Existem mais clubes querendo investir no basquete feminino ou a gente corre risco de perder mais times?
Bom, a Liga tá fresca, terminou ontem,
sim,
né? O Corinthians americano.
Campeão.
Fica difícil, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o feminino, infelizmente, tem que pisar em ovos, porque você nunca sabe o que vai acontecer até agosto, né? Agosto, até teve de menina que fala assim, ah, eu vou arrumar emprego, vou trabalhar, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu posso estar empregado, eu não posso estar empregado. A questão de ter mais times ou não, agora tá faltando jogadoras, né? Então fica difícil também se montar mais, se for fazer 10 times, que jogadoras nós vamos usar?
Os times de base também não tem, né?
Não tem, gente.
Gente, não tem o que fazer.
É triste,
gente, vamos
dar risada na tristeza.
Fala, gente, vamos jogar basquete. A Alessandra,
gente, vamos jogar basquete.
Vai ensinar vocês com a bolinha menor.
Cara, mulheres,
gente,
altas.
Mulheres altas.
Joguem basquete.
Por favor.
Mas
por
é aquilo favor. Que a gente tava falando. Você vê o vôlei na televisão sendo transmitido.
Exato.
Uma confederação, um patrocínio, um banco por trás, né? O que você vai jogar basquete?
Não, então, e você vê na Olimpíada, tem o resultado, assim. Eu acho que o vôlei também, assim, o problema é o esporte no Brasil é problemático, né? A gente vive de corrupção no país e no esporte também. Então a Confederação Brasileira de Vôlei também não está se eximando disso. Tem
vamos
vários
falar
escândalos.
Que todas as confederações estão com alguns problemas,
sim,
né?
Sim, porque, a gente está vendo a natação aí.
A clareza fiscal está muito difícil.
A transparência.
Né?
Mas ao menos o trabalho do vôlei
foi contínuo e teve bastante coisa na base.
Teve resultado. E mas teve resultado, você eles vê têm olheiros no Brasil inteiro. Tem Exato. Resultado. Então é outra coisa. Não é que você vai falar, não, eles não roubaram. Eles têm culpa, roubaram. Uhum. Então roubaram dinheiro que é da própria população. Segundo, a questão é a estrutura. O que, que acontece muitas vezes aqui no Brasil? Começa um trabalho, aí joga o trabalho. Você está fazendo um projeto, isso que eu fico triste, tanto que eu parei, eu não tenho projeto, não vou fazer. Faço coisas pontuais, trabalho em projetos que não são meus, sendo que eu poderia fazer meu projeto. Por quê?
Porque tudo interrompe.
Tudo interrompe. Como que você vai fazer? Qual que é o crescimento intelectual?
A Paula estava num projeto pré-olímpico que tinha patrocínio da Petrobras.
Que acabou.
Que acabou antes da Olimpíada.
É verdade, acabou antes da Olimpíada. Ela
veio aqui e falou. Acabou.
É verdade, ele não, começou do nada e acabou sem fundo.
Exato.
E eu ia falar que cada vez a gente vê menos, que nem a galera da geração da Alessandra, da Paula... Cada vez mais essas jogadoras estão menos envolvidas com o basquete de fato, com a confederação, com as ligas, com... Porque ninguém quer fazer parte disso, entendeu? Não. A gente Exato. Vê a Hortência e a Paula na TV participando de transmissão, opinando, fazendo escolinha, clínica. Mas ninguém quer se aliar a uma confederação que vive desse jeito, Exato. Né? E também não tem nem porquê comprar essa briga,
Exato.
Né?
Exato. E tem a confederação e tem o COB ainda. E aí, entrando no assunto COB / Olimpíada de 2016...
Ai, que tristeza.
Que a gente viu, e a Paula falou isso aqui também no ano passado, quando ela veio aqui antes da Olimpíada. A gente viu, e não só no basquete, infelizmente, mas a falta de valorização de ex-atletas pelo Comitê Olímpico. Então, por exemplo, a própria Tocha, lembra que a professora Kátia Rubio fez uma campanha porque, a princípio, não se estava nem convidando todos os ex-atletas olímpicos.
Eu conduzi a Tocha por causa da professora Kátia Rubio, que é uma grande amiga minha. Eu adoro, tenho paixão por ela, entendeu? Pelos estudos acadêmicos dela, entendeu?
Porque aí iam botar um monte de gente de patrocinador e tal, mas os atletas, ninguém faz questão de... Peraí, deixa Exato. Eu lembrar o pessoal que deu uma contribuída para esse negócio.
Não, eu lembro que lá no Pacaembu era vários atletas olímpicos pra carregar a tocha e uma galera em cima da Sabrina Sato, do Luan Santana.
Eu tava nesse dia.
Eu falei, cara, que absurdo
infelizmente,
isso.
Infelizmente, o Brasil é assim, né? Pra você ser valorizado, você tem que ser blogueiro.
Você tem que ser do futebol.
Você tem que ser boleiro, funkeiro, essas coisas. Porque, sinceramente,
é complicado.
Tá duro, porque não tem um ponto de referência...
A tristeza é que quando o próprio comitê que organiza o esporte não valoriza as pessoas que construíram essa história.
Sim.
E aí, eu queria que você falasse sobre a sua participação. Queria primeiro que você falasse o que você fez na Rio 2016. Vamos inverter a ordem. Primeiro que você falasse, você recebeu algum convite do COB ou da Confederação de Basquete ou de alguém envolvido na organização para participar de alguma forma da Rio 2016, ou ao menos que ganhasse ingresso para ver o jogo de basquete.
Oi, vem ver um jogo aqui.
Oi, querida.
Oi, querida,
você foi campeã mundial, você foi prata na Olimpíada, você foi bronze na Olimpíada, você disputou muitos Jogos Olímpicos. Então, vem aqui prestigiar a seleção. Alguém te ofereceu alguma coisa e o que você fez na Olimpíada de 2016?
Primeiro de tudo, ninguém me ofereceu nada. Segundo, até para assistir os jogos que teve acompanhar, eu não ganhei nenhum ingresso. Eu gostaria de ter ido na festa de encerramento, pedi, não ganhei, não fui. Mas pra mim, isso não passa.
Eu acho que nem tava lotado esse bobear a festa de encerramento.
Choveu.
Foi caos.
E o que aconteceu? Eu, pra participar dos Jogos Olímpicos com a minha amiga Tuyu, que foi minha companheira por muitos anos na seleção, nós nos inscrevemos no programa de voluntário. Fiz todo o curso de voluntário e eu fui trabalhar como atachê dos Estados Unidos. Eu fui bem mais recebida e bem mais valorizada pela equipe americana, porque mesmo tinha meninas que eu joguei com a Tamika Catches, com a Diana Taurasi. Joguei contra essas meninas. Silva Falls. Quantas vezes nós já trocamos cotovelado. Nossa, elas ficaram muito, muito felizes de eu estar ali ajudando elas. Aqui do Brasil eu não ganhei nada, tanto que quando eu fui, eu não sabia se eu ia ou não, porque eu estava acabando de voltar da Europa, porque eu estava na Europa fazendo umas coisas ano passado, uns cursos de basquete. E eu briguei, falei assim, cara, nem alojamento vocês vão dar, não, se quiser você tem que pagar do bolso. Eu falei, legal, né, tudo bem, não tem problema. Falei assim, eu vou participar porque eu queria fazer...
Quero ver, fazer parte disso.
Eu quero fazer parte disso. Só que nisso não tá certo. Eu não ganhei nada do COB. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Sabe
exato,
por quê?
Claro.
Porque vai começar o escândalo Rio 2016, exato, já começou.
Agora,
então
é.
Eu não posso, eu posso falar que eu não fiz parte, eu tava lá como os outros voluntários.
É triste a gente ver como a gente não valoriza a história do esporte brasileiro, dos atletas que construíram essa história. É ver, cara, uma pessoa... É a mesma coisa que, sei lá, um Rivelino tivesse que se voluntariar pra fazer alguma coisa numa Olimpíada ou numa Copa do Mundo.
É a mesma coisa se o Ronaldo Fenômeno tinha que se voluntariar pra ir trabalhar na... Na Rússia 2020.
No staff de alguma coisa.
É, da exato. Rússia 2018. Mas é a mesma coisa, mas tudo bem. Não...
Mas
isso
gente...
pra mim, sabe o que eu falo? Eu adquiro mais experiência.
Com
isso eu adoro esses desafios, porque nada é por acaso na vida. Eu tá ali, tá vendo jogos dentro do banco dos Estados Unidos, os treinamentos, tudo que aconteceu pra mim, todo momento que eu vivi com a seleção americana.
Uma escola também.
Foi uma escola, são momentos únicos na vida, foi melhor assim, sabe?
Que coisa, né,
então,
gente?
Então, e perante aos Jogos Olímpicos, já que nós estamos falando de Rio 2016, eu lembro que uns anos antes de... Quando o Brasil foi escolhido a sede, eu falei que nós tínhamos muitas coisas pra resolver antes que fazer uns Jogos Olímpicos. E muita gente falou que eu era antipatriota. E hoje eu gostaria de saber o que, que essas pessoas falam para ver a situação que está o país, primeiramente, depois do Rio, que está uma catástrofe. Cada
sim.
dia que passa, que eu tenho notícia, que eu tenho vários, muitos amigos no Rio, que eu conheci em vários lugares do mundo, não só no Rio de Janeiro, e ver como está a cidade, tudo o que está acontecendo, os aposentados, os policiais, todo mundo trabalhando sem receber... salário e toda aquela situação
sim.
lá, me dói pensar que nós gastamos tanto dinheiro para fazer uma coisa que não levou a nada. Porque se levasse a ter uma política esportiva, as crianças tivessem matriculadas
acesso,
numa escola,
né?
um acesso para fazer uma modalidade ou duas ou três esportivas, e desse educação e saúde para essas crianças, tudo bem, mas agora nós estamos pior do que antes.
Sim, fizeram tudo a toque de caixa,
exato.
Um monte de arena que hoje não tem finalidade nenhuma, não tem uso nenhum, e é aquilo, né, elefantes brancos e dinheiro gasto, é difícil. A gente sabe, a gente fica chateado porque a gente gosta de esporte, viver uma
exato.
Olimpíada aqui... Foi incrível uhum. por receber as nações, ter a oportunidade de ver de perto uma modalidade que você sempre gostou.
Ver seu
e
ídolo.
Conhecer outras também. Então, assim, a gente fica nessa... É um pouco dividido entre tudo, mas que foi mal organizada, mal planejada. A própria Tocha, quem cuidava de conduzir a Tocha era um patrocinador, era um banco que decidia
não, que
quem
pode,
era.
Que pode até participar porque tem seu interesse, tá dando
dinheiro. Pode.
Nisso, porém, não dá pra vocês... O problema, assim, o problema não é a Anitta levar a Tocha.
Não.
O problema é a Anitta levar a Tocha e o Alessandro não levar a Tocha.
Não,
entendeu?
E detalhe, você tinha que pagar pela Tocha, não tinha isso?
Quem tem, era 1900, o André...
O André do vôlei, que foi?
Não, foi o...
Foi o Gustavo?
Foi o Gustavo, pagou.
Pagou.
O Jardel Gregório também
sim.
pagou.
Queria,
eu ganhei,
quer levar
eu nem sei como eu ganhei a tocha, gente. Eu falei assim, nossa, eu não esperava ter carregado, como sempre na minha vida, eu nunca espero nada, né? Não esperava, me chamaram 2 dias antes, eu não esperava que eu ia carregar a tocha no quintal de casa, praticamente foi no Pacaembu, eu não esperava ainda.
É, maravilhoso.
Ser no Pacaembu. E ainda ganhar a tocha. Falei assim, nossa, Kátia, isso aí foi um presente de Deus, porque, nossa, foi meu aniversário antecipado,
sim,
né? Porque
total.
Eu não esperava.
E deixa eu só...
A gente tá estourando.
É, eu sei,
vamos
a
lá.
Última pergunta da minha parte. queria saber qual o momento mais marcante pra você na sua história do basquete.
Nossa, são tantas.
São tantas emoções.
Não, são diferentes. Ser campeã mundial, jogar com Paulo Hortência... jogaram o meu primeiro Jogos Olímpicos, eu nunca pensei, participei de 3, ser medalhista olímpica, e a sexta que eu fiz contra a Rússia para medalha de bronze.
Ah, é mesmo, isso. Essa sexta é...
Ah, isso eu nunca vou esquecer na minha vida. E fora também, jogar no Madison Square Garden, outro dia eu tava falando pro meu professor que eu deitei na quadra, o técnico ficou louco comigo, que eu deitei no meio da quadra e fiquei olhando pro teto, porque eu não acreditava que eu tava jogando no Madison Square Garden.
Muitas conquistas para quem não esperava nada, né, dona Alessandra? Conquistou o mundo. Gigante. É, estamos aqui finalizando um podcast. Passar rapidinho aqui pelos placares do Brasileirão Feminino, do futebol. Gente, a Ponte Preta ganhou hoje do Flamengo, tá?
Eu vi, amiga. Foi ontem isso.
É, foi ontem, desculpa. 3-1 em Campinas. Sim. E todo mundo tá... Um cara escreveu no nosso Twitter. O Flamengo está irreconhecível. A galera
que
tá pegando
isso,
o pé.
Gente.
É, com a derrota, o Flamengo perdeu uma boa oportunidade de colar na liderança e segue com 18 pontos na terceira colocação. E hoje, uma batelada de jogos. 12 equipes se enfrentaram, né? 6 jogos. Então vamos lá, a partir, todos jogaram às 3 da tarde. São José ganhou da Ferroviária, 3-1. O Rio Preto, mais uma vez, ganhou do Foz Cataratas, mais uma vitória. O Vitória da Bahia perdeu do Santos, com 2 gols da Solly James. Eu gosto de falar o nome dela, que ela é muito maravilhosa. 2 gols da Solly James e 1 da Maurine. O Grêmio perdeu de novo, para variar, do Aldax, 2-1. O Vitória de Pernambuco perdeu do Iranduba e o Sport empatou com o Corinthians. Então, assim, grupo A, Iranduba, já está classificado. E o Corinthians ainda não está confirmado, mas está a um ponto de se classificar. E no grupo B, Rio Preto já está de boa. Faltando 4 rodadas para o fim do campeonato, o Rio Preto já está classificado. Falando de UEFA Champions League.
Sim, pra finalizar.
Barcelona perdeu do PSG. Isso na ida,
deixa,
né, gente?
Deixa eu te falar aqui o que aconteceu na Champions League, que eu tô com tudo fresco na memória.
Então vai.
Aconteceu que foi 3-1 em Barcelona, certo?
Sim.
Para o PSG, com gol de Cristiano.
Sim.
E aí, então, ficou mais fácil para o PSG. Opa, desculpa, pessoal, bati no microfone. É, ficou mais fácil pro PSG na volta, que jogou em casa. Jogou em casa Parque des Princes, que é o estádio tradicionalmente do masculino, e venceu, entendeu? Por 2-0. E tinha 20 mil pessoas no estádio.
Só 20 mil pessoas.
Entendeu? Então foi uma festa maravilhosa, bonito mesmo de ver as imagens. É, eu tava olhando os dados desses jogos, o PSG e o Barcelona se enfrentaram nas quartas do ano passado, da Champions League feminina, e o PSG foi eliminado.
Uhum.
E a volta também foi em casa, na casa do PSG, e o jogo teve 5 mil espectadores.
Ah.
Ainda que o primeiro jogo tinha sido 0-0, então tava tudo aberto.
Sim.
E ainda assim foi 5 mil torcedores. Então olha, de um ano pro outro... De repente, você teve aí 20 mil torcedores no estádio. E aí tivemos Manchester City e Lyon. O primeiro jogo foi lá na Inglaterra, em Manchester. É, foi 3-1 pro Lyon, saiu na frente. E aí a volta foi em Lyon. É, o Manchester ganhou com gol da Lloyd. 1-0. Porém, né, no agregado 3-2, Lyon se classificou. Também tinha aí 19 mil torcedores maravilhosos. Então, promete muito essa final dia 1º de junho.
Final francesa.
Uma final francesa, sabe o que é legal? Vai ser 2 dias antes da final masculina, que é no mesmo lugar. Então, acho que foi uma tentativa aí de
integrar.
Integrar o feminino com o masculino, né? De, sei lá, pegar um pouco do público que talvez já esteja lá pra final masculina e, de repente...
Eu ia
falar...
Sabe
quanto é o ingresso, amiga?
Eu vi, amiga.
6 libras.
6 libras.
Isso é basicamente o quê? 30 reais, 30 e tantos reais.
Pra você ver uma
Champions
League. Feminina.
Vamos, Alessandra.
Ai, bem que eu queria.
Só falta a passagem um pouquinho mais cara.
País de Gales. Eu ia falar pra gente fazer uma aposta, mas tá muito longe ainda. Vamos maturar essa ideia.
Vamos.
Depois a gente faz um placar, quem vai ser. É claro que torcida não vai faltar para o PSG, né? Porque Formiga, Cris, a gente
ama. Maravilhosas. Imagina Formiga campeã da Champions League aos 39 anos. Aham.
Na Champions,
você, Alessandra.
Na França.
Ai, que fofo. Eu adoro a Formiga.
Maravilhosa. Nós também. É isso, né, amiga?
É isso, amiga. Que programa maravilhoso.
Alessandra,
muito feliz,
foi incrível ter você aqui. Ouvir toda a sua história, todo o seu esforço com o trabalho infantil.
Uma história inspiradora. Que trabalho infantil, amiga?
Não,
mas é que essa expressão lembra trabalho infantil.
Não.
Trabalho com as crianças.
Com as crianças, gente, não é exploração infantil, não. Educação infantil.
A sua história é muito inspiradora, Alessandra. Espero que o pessoal que esteja ouvindo aí se inspire, conte pras meninas, pras suas filhas, pras suas sobrinhas, que tem uma mulher incrível aí que conseguiu dibrar todos os desafios que encontrou pela vida, entendeu?
e conseguiu, e hoje, inclusive, tá dando aula pra que mais meninas um dia consigam dibrar os mesmos desafios.
Obrigada. Foi ótimo.
Obrigada a vocês, adorei. Muito obrigada pelo convite. E
vamos trocando figurinhas.
Vamos bater uma bolinha qualquer dia desses. Vamos. O basquete é péssimo, amor, hein?
Eu ensino.
Essa daqui.
Então, tudo bem, não tem problema. Você vai ver que você vai gostar.
Você joga de joelhos daí, Alessandra, tá? Porque é pra ficar do nosso tamanho.
É como meus aluninhos falam. Tia, você é muito grande, tem que ficar de joelho.
Eu preciso. Queridos, muito obrigada. Beijos.